E hoje, como já frisamos, com muita honra aqui recebendo o nosso marauense, professor Pedro Fuga. O cara que domina muitos idiomas e ainda com grande experiência por ter morado fora do Brasil por muitos anos. Olha, certamente muitas pessoas ficarão atentas no que você vai falar, porque muita gente também tem essa vontade de ir para fora, buscar conhecimento, desafiar ou se desafiar, né, Pedro? E você teve essa oportunidade. Quem sabe com a tua conversa aqui, muita gente vai criar coragem e vai, como é que se diz, mundo afora, como diz o gaúcho. Pedro, que bom tê-lo com a gente. Bom dia, cara.
bom dia, Maculã. Bom dia, Taliani. Bom dia a todos que estão nos escutando aí. Prazer estar aqui.
Cara, um pouquinho da tua história aqui. Você nasceu marauense, né?
Sim. Marauense, com certeza. Marauense difícil de desvincular dessa cidade também, de uma forma boa, lógico. Minha história, de maneira mais curta, seria o seguinte: o primeiro país que eu morei fora, né, Macula, foi Argentina, foi Buenos Aires, ainda durante a minha formação, a minha graduação. Eu sou tecnicamente graduado em Relações Internacionais, e da minha formação, uma das coisas que eu tirei foi, com certeza, essa vontade de conhecer lugares, conhecer culturas, eventualmente a paixão pelos idiomas também, que veio junto com a minha estrada aí. Mas, tendo essa primeira experiência, quando eu voltei, eu morava em Porto Alegre, né? Então, eu passei esses 6-7 meses em Buenos Aires, me formei, mas eu percebi que ainda faltava alguma coisa em questão de vivência, né? Às vezes até para nós acaba sendo um tipo de clichê, mas eu tenho muita certeza que uma pessoa jovem, ela tem que se dar um pouquinho esse direito de explorar antes de realmente se fixar raízes, digamos assim. E às vezes, como foi meu caso, realmente descobri uma paixão muito grande que pode ser o que tu vai acabar fazendo pro resto da tua vida, né? Então é bom que seja uma paixão grande, né? Uma coisa que tu faça com muito prazer. E foi o que eu descobri lá fora.
Então, na verdade, não foi algo que começou desde pequeno, na infância, algo que você descobriu com o passar dos anos, é isso?
Com certeza, eu odiava a aulinha de inglês.
Sério?
Eu odiava. Eu tinha muita, especialmente porque a minha aula de inglês era pela tarde, então eu voltava da escola, eu comecei muito cedo, né? Lógico que...
Já com sono?
É, lógico que eu agradeço meus pais, mas eu queria ficar em casa assistindo TV, mas a minha mãe era que me puxava e me fazia ir para a aulinha de inglês. Que eu agradeço muito ela, acabou abrindo muitas portas, com certeza, e a teimosia dela valeu muito a pena.
Como é o nome dela?
Vida. Yonara Gilda.
Yonara?
Isso.
Parabéns a você, Yonara.
Isso aí.
E o paizão?
Humberto Fuga.
Um abraço para o Humberto também, isso aí. Né? Grande amigo da gente aí. Segue a tua linha aí.
Lógico, então, eu sempre tive a oportunidade de começar em Marau a lecionar inglês já de muito jovem, assim. Eu comecei a lecionar com 16 anos, mais ou menos, em inglês, a nível básico, intermediário, digamos assim, na All Idiomas, que é uma escola que não está mais aqui em Marau. E depois foi um laço que eu fui criando e levando mais ou menos como hobby, né? Como eu era muito jovem, ainda não chamava de profissão realmente, mas um hobby que eu fui gostando, me acostumando, crescendo muito dentro disso, porque com certeza saber uma coisa e repassar essa coisa, a modo de ensinar, são duas coisas totalmente diferentes, que tu precisa dar uma aprimorada e acaba ganhando um conhecimento muito maior enquanto tu tá em sala de aula. Quando eu fui morar em Porto Alegre, eu queria contribuir nas contas, né? E a maneira que eu achei, a oportunidade que eu tive foi também numa escola de idiomas, onde eu segui lecionando como hobby enquanto eu tinha as minhas aulas na universidade, né? Quando eu estudava. Depois disso, depois de graduado, como eu queria sair, eu falei, o que eu posso fazer lá fora para me manter também, que seja uma coisa que ao mesmo tempo me engrandeça de alguma forma, e acabou sendo lecionar inglês também. Então, eu queria realmente sair da minha zona de conforto, estar num lugar onde eu me sentisse um pouquinho, assim, digamos, desconfortável mesmo, porque eu entendo que isso é uma coisa que te faz crescer muito, e acabei tendo uma entrevista com essa diretora de uma escola na Polônia, onde eu consegui um emprego e resolvi ir, e talvez tenha sido uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Apesar do primeiro susto, impacto do fato que era uma cidade pequena, então já tinham poucas pessoas que falavam inglês lá. Ir no mercado era um desafio, se comunicar em bares, restaurantes era um desafio, né? Mas também acabou me fazendo aprender um pouquinho a língua deles. E com certeza acabei conhecendo pessoas lá que me ajudaram muito e são grandes amigos, criei uma família lá, muito, muito legal. Depois disso, já na Cracóvia, eu resolvi que era o que eu queria fazer, ser realmente um professor de idiomas. Tirei meu certificado lá pela Cambridge, especialização em ensino de adultos, e consegui um emprego na Itália, onde eu morei por mais uns 2 anos e algo, e aprendi o italiano também, que era um grande sonho meu, como bom italiano também, resolvi me aprofundar nessas raízes familiares.
Você fala sair da zona de conforto.
Com certeza, com certeza. Fora leituras que me fizeram pensar nisso, eu acho que só a prática te faz ver como tu cresce como ser humano do momento que tu busca algo diferente daquilo que tu já conhece. Eu acho que se desafiar é uma forma de crescer muito e é o que eu falo às vezes para pessoas que estão nesse meio caminho da vida procurando algo para fazer. Eu acho que com certeza tu não sabe o que tu vai fazer, tu pode ter certeza de uma coisa. Não é fazendo o que tu sempre fez que tu vai descobrir. É fazendo algo totalmente diferente que talvez tu realmente descubra o que tu quer fazer no futuro, a pessoa que tu quer ser ou o que tu vai se tornar. Então, se tu tá nesse meio caminho, procura sair da tua zona de conforto, busca algo diferente, que eu acho que ali dentro tu vai encontrar algo que vai acabar fazendo muito sentido para ti.
No Temática estamos conversando com o maranhense professor Pedro Fuga. Pedro, é o seguinte, você teve experiência com a Argentina ou na Argentina, depois isso. Polônia, Itália.
Itália, como né? Lugares que eu vivi, Macula, foram a Argentina, Polônia e Itália, como sim. Países que eu vivi. E depois de viagens ali, a gente sim. Pode dar uma boa parte da Europa, com
mas,
certeza.
Mas a pergunta é a seguinte... Você sabe, né, que muitos brasileiros jovens sonham em estudar fora do Brasil, até trabalhar fora do Brasil, viver fora do Brasil. E ao contrário, os jovens de lá também sonham em estar aqui no Brasil ou não?
Essa é uma pergunta interessante, né? Eu tenho uma certeza absoluta. Eu acho que sempre que tu vai para um país e tu conversa com as pessoas de lá, tu tem uma perspectiva completamente diferente daquele país, né?
É.
Talvez nós pensemos na Itália como esse país de primeiro mundo, onde tudo é perfeito, ou talvez pessoas já saibam que não. Da Polônia, tenho certeza absoluta que pouquíssimas pessoas têm uma grande noção de como a Polônia funciona. Mas a verdade é que sempre que tu chega num país, as pessoas geralmente têm um senso crítico do próprio país muito, muito forte, muitas vezes no sentido negativo. E eu acho que nós como brasileiros, que eu tenho certeza absoluta que infelizmente ou felizmente a gente tem um sentido crítico forte do nosso país com tudo que não vai bem, acho que temos a tendência de apresentar o nosso país dessa forma também. Ah, vocês acham que aqui vocês têm corrupção? Vai pra lá pra tu ver o que é corrupção, né? Como os italianos falavam, a gente tem muita corrupção na Itália. Vai para o Brasil para ver o que é corrupção. Na Polônia, acontece também. Mas vai para o Brasil para... Já pelo lado... Na Argentina, nem se fala, né? Mas pelo lado deles, quando tu fala que é brasileiro, é incrível. Pelo menos a experiência que eu tive, o sorriso que vem na cara das pessoas. A gente tem um ponto positivo lá fora, especial na Europa, talvez, só pelo fato de ser brasileiro. Eu acho que o Brasil transmite, digamos, um soft power, uma energia geral positiva para todo mundo. Todo mundo tem uma curiosidade. É lógico que ninguém é ignorante dos problemas do Brasil. Eles ouvem, eles veem, né? Tu fala de Rio de Janeiro, todo mundo fica com um pezinho para trás e dizer, vai lá, é genial, nada vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma curiosidade muito grande de conhecer nosso país. E eu tenho certeza absoluta que só por tu dizer que é brasileiro, tu tem um ponto com eles, assim. Dentre outras culturas que tu poderia eventualmente ser, né? Eles veem o brasileiro de uma forma muito positiva e tem uma curiosidade muito grande e não tem noção nenhuma das distâncias do nosso país. Que sempre falaram, a gente vai te visitar em Marau. Ok, mas o que vocês querem ver mesmo, né? Praia, não sei o quê, né? A gente tem muita coisa bonita para mostrar na nossa região, né?
Com certeza.
Mas a perspectiva deles brasileira é geralmente uma praia deserta, quase aquela areia branca, aquele mar, né? Meio difícil levar para Torres, levar para um lugar mais próximo, né? Mas eles têm essa ideia, essa mentalidade sobre o brasileiro, que é uma coisa muito positiva, muito alegre, muito
bom, né?
Solar. É muito bom, realmente.
Algum amigo te visitou aqui em Marau?
Ainda não, mas a promessa é grande. A promessa é grande.
Mais amigos aonde?
Olha, com certeza na Polônia e na Itália. Uma base muito forte. Já os poloneses... Agora, um mês atrás, eu estava lá na Polônia. Um mês atrás, eu estava na Itália também. Eu passei ano novo na Itália. Depois eu fui para a Polônia só para rever eles e para, digamos, resgatar essa promessa de amizade, que agora eu acho que eles perceberam que é sério o negócio e vão ter que fazer uma visita aqui também.
Dá a impressão, Pedro, de que são pessoas que... No primeiro momento, talvez não abra o coração para uma boa amizade, mas depois, com o passar do tempo, são grandes amigos, né?
Mas tu sabe, Maculã, que o meu choque foi principalmente na Polônia, porque na Itália talvez tu tenha uma ideia que eles são mais abertos, né? A Itália tem essa latinidade, principalmente o sul da Itália, né? Que é um pouco mais parecido conosco, assim. O norte
é diferente,
já é um pouquinho mais aquela pegada europeia, né? Um pouquinho mais fria, que a gente diria, né? Mas na Polônia eu me esperava, por ser aquela região Ucrânia, Rússia ali pra cima, até a Alemanha do outro lado, né? Eles estão bem pegados ali, Alemanha e Rússia, né? A paixão deles não é muito grande por esses povos também, dada as guerras e tudo mais. Mas me surpreendi muito. Talvez tenha sido síndrome de cidade pequena, né? Eu imaginava assim, eu tava numa cidade de 12 mil habitantes, Macula, lecionando inglês. Tu imagina se vai, sei lá, um polonês para Vila Maria para ensinar inglês. Vai ser uma coisa de um outro universo. Então, eu acho que tinha uma curiosidade muito grande. Eu não tive problemas nenhum de me enturmar com eles, todas pessoas da minha idade e tudo mais. E foram de uma receptividade, assim, de um outro universo. Eu acho que talvez até diria mais uma coisa que para nós aqui, eu acho que por a gente ter um pouquinho de receio assim com as pessoas, talvez seria mais difícil do que foi para mim lá com eles, sabe? Então foi uma surpresa muito grande. E na Itália também, por ser sul da Itália, por ter essa coisa da descendência italiana, de curiosidade sobre como funciona a cultura e a força da cultura italiana, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, na região de Marau, para eles foi também uma surpresa muito grande eu levar lá algumas ideias do dialeto também, que eles não tinham noção de que aqui sobrevivia algo ainda do tipo, né?
Sim. Como é que é a família polonesa? É acolhedora?
É muito... No meu caso, foi muito, muito acolhedora também. Voltando ao caso da curiosidade, né? O que tu tá fazendo aqui? Aquela ideia, né? Um brasileiro na Polônia ensinando inglês é uma coisa um pouco fora do comum. Mas são acolhedores. Na questão de comida, são muito parecidos no sentido italiano, que não te deixam sair de lá antes que tu esteja redondo de tanto comer. E querem realmente te fazer sentir em casa. Para mim foi uma coisa... Me senti muito acolhido lá.
Eles aprenderam fácil inglês contigo, né?
Eu acho que, principalmente meus amigos mais próximos ali, todos eles... Porque a gente se comunicava muito em inglês, né? Era a forma mais... Eu fui pegando coisas com o tempo para tentar me aproximar mais deles, mas eles foram aprendendo muito comigo pela necessidade de uma língua para se comunicar, né? Eles tinham uma base de inglês, eu tinha uma base de polonês, então a gente ia meio que jogando com isso, né? Mas, sim, foi um processo muito agradável esse de troca de conhecimentos, de idiomas, assim, o que acaba tornando tudo mais um laço mais forte quando tu troca conhecimento com uma pessoa, né? E com o tempo, acabei ajudando eles no inglês também, acho, com certeza.
Bom, o Pedro, depois da Argentina, Polônia e Itália, decide e volta para Marau e funda a sua própria escola, né? Este fundar tua escola em Marau é definitivo ou de repente daqui a pouco o Pedro arruma as malas e vai para um outro país definitivo?
Eu acho que depois que tu já botou o pé na estrada e morou fora, nunca acaba sendo uma possibilidade
nunca
menos...
Nunca se fecha os caminhos.
Nunca se fecha os caminhos. É uma possibilidade menos difícil de tu ignorar, assim, né? Principalmente porque continua uma curiosidade sobre o mundo e tantos lugares que tu não viu ainda, que é muito grande. Nada que uma viagem eventualmente não compense, mas claro, a ideia de viajar de uma forma um pouco mais turística e morar no local são também coisas completamente diferentes, né? Morar, tu realmente sente as pessoas, o país, como as coisas funcionam. E já ir lá por alguns dias é uma coisa mais de lazer, né? E menos de vivência, mas também um tipo de vivência. Eu acho que nunca dá para excluir as possibilidades, mas com certeza a escola agora é meu projeto maior de vida, uma coisa que eu estou gostando muito de fazer.
Escola?
Escola Língua Vista. Língua Vista é o nome da escola aqui em Marau. E é uma coisa e uma metodologia que eu desenvolvo e que eu tento projetar com as pessoas jovens e adultos, que são o meu público forte aqui, que eu quero dar continuidade certamente por alguns anos ainda e vamos ver o futuro.
Só inglês?
Então, eu leciono inglês e italiano na escola, temos inglês e italiano, e eu tenho a Ana, minha colega de trabalho, que é professora de espanhol, uma nativa de Buenos Aires, nasceu lá a Ana e com 11 anos veio para Casca, o pai dela é de Casca, outra história maluca, e leciona comigo lá espanhol também. Então temos três línguas, né?
Que maravilha. Pedro Fuga. Que bom conhecê-lo pessoalmente, que bom esse bate-papo contigo aí. Essa viagem maravilhosa pelo mundo, né? Que
certeza.
É um aprendizado fantástico, né? Isso com ninguém certeza. Tira da gente, né?
De forma alguma. Algo que fica nessa vida de rotina que nós temos, que às vezes passa um ano, a gente olha para trás e não lembra bem o que aconteceu. Uma coisa dessas te faz ter várias vidas. Tu olha para trás e diz, quem era aquela pessoa lá, né? E era você mesmo com aquelas lembranças, né, que tu vai carregar para sempre.
Cara, boa sorte, de coração.
Muito obrigado, tá? Macula. Obrigado a todos.
E volto sempre, né? Nosso cafezinho aqui é bem francês.
Com certeza. Estamos aproveitando aqui.
Um abraço para ti.
Obrigado.
Tá bom?
Tchau.
O Temática volta na sequência com mais informações dessa manhã para você aí.